Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala, está começando pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o relatório Luz e a qualidade de vida dos brasileiros, com a advogada Juliana César. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Juliana César é advogada, integrante da Gestos e do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 da ONU, que reúne 59 organizações da sociedade civil. Olá, Juliana, seja bem-vinda novamente ao programa.
Olá, Joel, é um prazer estar de volta.
Quase um ano atrás eu te entrevistei e a gente falava que um quarto dos objetivos e das metas não estavam atingindo, né, a sua finalidade. Neste novo relatório, o que te mais surpreendeu?
Eu não sei se seria surpresa, porque ao longo do ano a gente foi vendo algumas alterações de postura do governo brasileiro, do Estado brasileiro também, em relação à própria Agenda 2030. No relatório Luz do ano passado, em 2023, com dados de 2022, a gente tinha mais de 100 metas, das 169, das quais 168 se aplicam ao Brasil, a gente tinha mais de 100 metas, eram 102 metas, que isso representa 60% delas em franco retrocesso. Fora as que estavam ameaçadas, estagnadas, que dava quase 20%. Então, a gente tinha quase 80% entre a estagnação e o puro retrocesso. Neste ano, a gente já tem uma virada de chave. Com essa retomada de programas sociais, né, a retomada como Bolsa Família, uma busca também para garantia da alimentação, além do dinheiro que vai diretamente para aquela pessoa, a repercussão do uso desse dinheiro, para além do benefício daquela própria família, ele se expande para a economia. É um dos melhores programas para quem quer, inclusive, que a economia rode, porque ela, realmente ela circula e tende a circular mais próxima das comunidades e dos territórios. Né? E aí a gente vê essa repercussão. O Brasil caminhando a passos largos para sair do mapa da fome, no qual tinha entrado, infelizmente, de volta. E aí a gente tem, pela primeira vez, em que as metas com o progresso insuficiente são as mais presentes na nossa avaliação. Né? São 58 metas com esse progresso insuficiente, que dá um pouco mais de 34% das metas. E aí é uma diferença muito grande em relação também ao retrocesso. A gente tinha 102, como eu lhe falei, e agora a gente tem delas 40 apenas. A gente reduziu para 23,8%, para ser bem preciso.
É um avanço significativo, mas continuamos no mapa da fome.
O mapa da fome ele é atualizado com uma frequência que não bate com a do relatório Luz. Então, só mais para frente é que a gente vai poder saber disso. Mas a gente tem dados que mostram que a gente tanto está no caminho certo, digamos assim, a curva do gráfico, ela nos leva a crer que, mantida essa política, a gente vai conseguir sair dela tranquilamente. Como aconteceu quando o Brasil tomou essa decisão política nos anos 2000 de instituir o programa Bolsa Família no governo Lula anterior, né? Eu quero deixar bem marcado que não significa que estamos no mar de rosas, que as coisas estão fluindo e que tudo mudou. Mas a gente vê uma mudança de postura do Estado brasileiro de ter algumas prioridades. E aí eu acho que é a questão da fome e da pobreza. Elas estão muito bem marcadas e elas já mostram essa resposta. E eu acho que é uma coisa que acalenta um pouco o coração, é o desastre vem muito rápido quando você as elimina, como foram eliminadas, não totalmente, mas como houve uma mudança do programa, de como ele era implementado há uns anos, e de quando você volta a ter as políticas de redução da pobreza e da fome, como a resposta também é rápida. É uma questão realmente de vontade política e da gente conseguir avançar a vida das pessoas.
O olhar do governo para o social explica essa mudança, né?
Exatamente. É algo que é facilmente identificável quando a gente vai fazer as avaliações e que está no sentido de todas as pesquisas que estão sendo realizadas. A gente não superou tudo o que foi do abalo, aquele fosso de direitos que foi aberto no Brasil, mas a gente mostra que com a retomada das políticas focadas nessa direção, a gente consegue reverter alguns retrocessos.
Você espera que em 2030 nós chegamos como?
Eu espero que a gente chegue avançando o máximo que nós vamos poder fazer. Mas eu não tenho a perspectiva de que até 2030 a gente vai conseguir alcançar toda a Agenda 2030. Mas o que eu acho que a gente não pode perder de vida disso é que a gente tem uma questão agora de 6 anos para chegar lá, até um pouco menos, e aí a gente tem que acelerar o máximo possível aquilo que a gente considerar, inclusive, como prioridade nacional. Na semana passada, eu estava com uma reunião com o pessoal do IBGE, do IPEA, porque pela GES, pelo GT Agenda 2030, eu integro a Comissão Nacional dos ODS, que também foi restabelecida agora com esse novo governo federal. Assim como diversas outras instâncias, diversos outros conselhos de direitos. E aí tive nessa reunião a oportunidade de ver um estudo que está sendo feito sobre as repercussões sinérgicas, digamos assim, do investimento em determinadas metas da Agenda 2030. Quais são aquelas que, quando eu invisto naquela, como, por exemplo, a de pobreza, ela tem uma repercussão em saúde, em educação, em habitação. Então, também está sendo feito esse estudo pelo governo brasileiro de identificar do que eu tenho para investir, já que é limitado em recursos e em tempo, como eu posso investir melhor, de maneira mais inteligente, aquela que vai trazer os resultados mais importantes para melhorar a vida da população. Então, essa, para mim, também é uma maneira de usar a inteligência, usar os estudos, as evidências que foram tão abandonadas nesse Brasil durante um tempo, para a gente ver como melhor agir para atingir os melhores resultados. Eu acho que é isso que eu quero para 2030, que a gente faça tudo, exatamente tudo o que for possível. Pegando aqui pelo relatório Luz, por exemplo, progresso satisfatório no Brasil, mesmo com esses avanços, nós estamos com 7%, menos de 8, 7,73%. São 13 metas com progresso suficiente para a gente, em 2030 ainda, a gente alcançar as metas. Então, o cenário realmente é muito difícil. Eu uso o fator de dois elementos. Uma é que esse não é um fato isolado, em relação ao mundo. A gente ainda tem, por diversas maneiras, países que não estão, inclusive, muito mais desenvolvidos, com muito mais recursos econômicos, uma situação socioeconômica e política muito mais estável. Quais países são, nórdicos, por exemplo, que já tem uma sociedade que está mais ou menos, com menos distorções sociais entre as diversas classes. A gente tem o Japão, já muito avançado para muitas outras coisas. Mas o problema é, a desigualdade persiste dentro dos países e existem fatores econômicos que levam, por exemplo, a não adesão integral às questões ambientais. Existe já uma regulação ambiental nos países interessante, mas quando se trata de redução do passo, que poderia implicar uma diminuição do avanço econômico, no conceito hoje em dia que existe desenvolvimento econômico, que a meu ver ainda é bastante falho, porque ele contrapõe economia, sociedade e ambiente, que é o que a Agenda 2030 tenta fazer, quando existe alguma ameaça a esse progresso econômico produtivo, aliás, países tentam botar reticências aí nos compromissos ambientais. Por isso que é tão difícil a gente ver esses relatos da COP, Acordo de Paris, não sendo cumpridos. Então, é uma agenda que ela é um pouco difícil, porque ela pede um ponto de inflexão de como as sociedades entendem progresso e como ele vai ser feito e como ele vai ser medido também.
Essa foi uma preocupação do relatório Luz, a questão de gênero, mas eu quero continuar com você depois de ouvir uma música da sua escolha.
Ah, tá.
Sorriso Aberto, com a Jovelina Pérola Negra. Um pequeno comentário seu sobre sua escolha.
Ah, um dia desses eu estava ouvindo essa música, acho que foi no dia que me pediram para escolher, e ela sempre me traz uma alegria, um sentimento bom, e eu achei que ela casava bem com o relatório. A vida está difícil, a coisa não está fácil. Quando existe uma decisão política, no caso específico do relatório Luz, a gente vê que existem caminhos, e é possível, então, reabrir esse sorriso, e que foi um sorriso que foi muito tolhido da população brasileira nos outros 4 anos que a gente estava avaliando do outro governo. Então, não é que está tudo lindo, está muito difícil ainda, no próprio, inclusive, contexto do lado progressista, a gente ainda tem muitas dificuldades de avançar, mas a gente não pode perder essa esperança e saber que a gente, apesar de tudo, pode abrir esse sorriso, inclusive para lutar com alegria, porque isso é importante.
Malisa, malisa, malisa. solução para a depressão, fui ao violão. Fiz alguns acordes, mas pela sorte do meu coração não foi mole não. Quase que sofri desilusão, quase que sofri desilusão.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje estamos falando sobre o Relatório Luz com a advogada Juliana César. Juliana, nós falamos no bloco anterior sobre otimismo. Aliás, você falava sobre otimismo, a importância de encarar como otimismo. A escolha da música foi nesta linha. Há um mal-estar na sociedade brasileira. Você acredita que o relatório Luz pode resgatar a alegria dos brasileiros e até mesmo do campo progressista para descobrir um novo jeito de caminhar diante das dificuldades do Brasil?
Olha, Joel, eu não colocaria tanta responsabilidade assim no relatório Luz. O relatório Luz, ele traduz a realidade que a gente pega a partir dos fatos. Então, ele não vai ser tão alegre como a gente gostaria. Mas a gente tem uma perspectiva de análise que é crítico-propositiva. A gente coleta os dados para, a partir daí, fazer uma análise e apontar caminhos. Então, o relatório Luz para cada um dos ODSs, ele traz, ao final de cada um desses capítulos, depois apresentar esses dados e análises, então, recomendações de quais seriam as posturas, quais seriam as atitudes, as ações, os projetos, os programas, que poderiam trazer o avanço naqueles pontos que ainda precisam dele. Então, acho que o relatório Luiz ele tem essa característica de sempre buscar, não apenas porque traduzir um cenário difícil ou bastante positivo é fácil, né? Está tudo uma desgraça, ou então está tudo maravilhoso. Geralmente, o mundo também não é assim, tão bipolar, como querem que a gente acredite às vezes, e é preciso pensar, então, como? Como sair disso? A gente estava num buraco enorme, e às vezes as soluções da verdade, elas estão muito evidentes, e elas já são estabelecidas, a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, a gente precisa da decisão política para que aconteça. E aí é que vem, a partir disso, o trabalho também do GT Agenda 2030, com sua enormidade de parceiros da sociedade civil, da academia, inclusive de vocês que ajudam a divulgar a gente pela mídia, que existe esse documento. É da gente pegar essas recomendações, tentar fazer as articulações para que a gente possa discutir e, a partir disso, que exista a política pública necessária para que aconteça, ou a interação com a iniciativa privada, que muitas vezes joga mais contra do que a favor e é importantíssima que seja. Da gente ter articulação com as universidades para instituir seus próprios programas, incluir essa perspectiva da Agenda 2030 nos seus currículos, nas suas abordagens, das pessoas na vida.
Aí é uma dificuldade que existe em relação ao relatório Luz e às ODSs. Como fazer para que a sociedade civil coloque, né, na sua agenda as ODSs e a sua importância para o nosso país?
Eu acho que é um trabalho de dia a dia, do cotidiano. Logo que a agenda foi acordada, era muito difícil. Ninguém conseguia falar na Agenda 2030, ninguém conhecia. Aí a gente sempre referenciava os objetivos do milênio, que eles não foram tão bem sucedidos, mas ficaram super bem conhecidos, porque se estabeleceram vários comitês locais para isso. Eu acho que esse é um trabalho que a gente faz e que agora a gente ganha a retomada do apoio do governo federal com o restabelecimento da Comissão Nacional dos ODSs. Porque além de tentar ver esse macro, de tentar ver a situação no Brasil, acho que cabe também à comissão, e existe uma câmara temática para territorialização, que é justamente isso, levar aos territórios, levar onde as pessoas estão, do que se é uma coisa de cima para baixo, mas tem que estar a partir do nível local, de como é que a gente vai estimular a criação de esses comitês, essas comissões nas cidades, nos estados, nas comunidades, para fazer esse trabalho. Sim, ele continua sendo um grande desafio. A gente precisa que os governos, em todas as esferas, encampem esse tema, juntem a sociedade civil e o governo para discutir, e que a gente também possa ter campanhas para além disso. Alguma campanha criativa de fomento, alguma divulgação dos ODSs, e uma maneira de que seja de ligar a Agenda 2030 à vida das pessoas, porque ela é definitivamente uma agenda que fala sobre a vida das pessoas. Ela fala que o alimento tem que ser acessível e de qualidade, que ele não pode fazer mal à saúde, que as pessoas têm que ter direito à educação de qualidade, que a divisão do trabalho entre homens e mulheres tem que existir, que as mulheres têm que ter mais presença na política, e isso tem que ser feito também de normas, que elas sejam cumpridas, sem anistia a partido político que não respeita isso. Fala do acesso a saneamento, a água, moradia adequada, proteger o meio ambiente e também de ter financiamento, ter recursos para garantir que essa agenda aconteça. Porque senão fica só um acordo de vontade. A gente diz como a vida seria linda se a gente investisse nela e o dinheiro não está. Então, eu acho que é isso, é trabalhar para disseminar o máximo essa agenda.
E o Observatório se propôs a ampliar a comunicação dos ODS, dos 17 Objetivos da Agenda 2030 da ONU, e a 169 metas com o programa. Agora nós vamos ouvir o professor Christian Lanker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Lanker.
Lanker, como tratar aquilo que a gente define como dor da alma?
Dor da alma, Schmerzseele em alemão, é uma expressão muito, muito feliz, né, para, por exemplo, falar daquele espinho que atravessa o coração quando a gente perde um ente querido, quando a gente entra em luto. A primeira experiência não é a angústia, não é o sentimento de perda, não é a tristeza. Isso tudo são quase que conquistas, né? São momentos que você granjeia a partir desse primeiro instante em que a gente sente essa dor na alma. Poder sentir a dor na alma em toda a sua extensão, no momento em que isso é requerido, é um padrão de saúde, não é um padrão de doença. O padrão de doença é se acostumar com a dor na alma como se ela não estivesse ali, e anestesiar a dor na alma como se isso não fosse assim aceitável para a existência humana. A dor na alma é parte da nossa condição trágica. De que finitos somos, para lá vamos, os conflitos que temos são maiores que as leis que a gente consegue produzir para mitigar esses conflitos. Portanto, é melhor conviver com o incurável, com a dor na alma, do que imaginar uma vida ideal onde ela estaria, vamos dizer assim, suprimida. Infelizmente, muito do empresariamento da saúde mental que a gente tem visto em larga escala, né? Ou seja, verdadeiros, no Instagram tem gente que se apresenta como empresário do TDAH, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Venha para a minha empresa que eu vou empresariar o seu sofrimento, eu vou mostrar o que você faz com ele, eu vou adestrá-lo, eu vou, enfim, fazer com que você entre nesse novo universo, né, desse transtorno. E isso, assim, diante dos olhos de todos nós, né? Quer dizer, a criação de verdadeiras mitologias sobre como funciona a alma, regime de dopamina, isto é, assim, falso, criminoso, é uma mentira, é que se populariza, assim, vastamente, atingindo as pessoas que estão em estado de desamparo ou dor na alma.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre o relatório Luz e a qualidade de vida dos brasileiros, com a advogada Juliana César. Juliana, o relatório Luz teve um destaque importante na questão de gênero. O que foi identificado nesse período em relação à questão de gênero no nosso país?
Olha, Joel, desde a primeira edição do relatório Luz, a gente estabelece que a análise de gênero não ficaria restrita ao ODS-5, que é o que trata de mulheres. Nem poderia ser, porque existem metas relacionadas a gênero espalhadas ao longo da própria agenda, né? Porque não são estanques. Mas a gente estabeleceu desde o início que todos os ODSs a gente ia buscar dados e buscar análise que permitisse a gente fazer recortes de gênero e de raça. Além da gente sempre evidenciar, claro, as questões de classe. Então, a gente consegue analisar, infelizmente, sem grandes mudanças. E aquela meta que fala do aumento da participação das mulheres na política não se concretizou. Embora não houvesse a expectativa disso, porque continuamos a ter de respeito às normativas estabelecidas para garantir a representação política delas, né, nas disputas.
Há uma lei regulamentando isso, né, a participação das mulheres através dos partidos políticos.
Por isso que eu falo que a gente está contra essa questão da anistia, porque os partidos violaram isso, não respeitaram a lei de cotas, e aí, ao invés de serem punidos como a lei previa, estava com a discussão no Congresso Nacional de fazer uma anistia em relação à punição que seria vir disso. Então, a lei acaba se tornando inócua. Se você, quando a viola, nada lhe acontece. E a gente precisa também garantir que essas candidaturas elas aconteçam de maneira competitiva. Não basta ter a candidatura para cumprir uma cota eleitoral, mas que ela seja competitiva, receba apoio não só financeiro, mas também político. As metas relacionadas à gênero também elas estão ligadas à saúde sexual e reprodutiva, né? A questão de conhecimento, de acesso a métodos contraceptivos, à saúde relacionada à maternidade, à neonatal. E aí eu também posso dizer que não só não avançamos, como retrocedemos bastante com esses preocupantes projetos de lei com relação à punição da interrupção da gravidez. A gente teve até agora, recentemente, naquele projeto de lei que era da criança grávida, do estuprador, equiparar o aborto em decorrência de estupro a um crime de homicídio. 61% dos casos de estupro de vulneráveis são entre crianças de 0 a 13 anos. Quase 60% é de pessoas negras, 72% dos estupros de vulnerável acontecem dentro das suas casas. Então, aquele mito da violência contra as mulheres que acontece na rua, num beco escuro, e que vai chegar uma pessoa desconhecida que vai estuprá-la, infelizmente não é tão presente, já que a gente tem uma parcela tão grande de pessoas até 14 anos sofrendo essa violência dentro de casa, de pai, filho, irmão, enteado.
Um outro dado que eu queria repercutir com você é que, a partir da pandemia, a violência contra mulheres e crianças aumentou no nosso país. Continua num patamar preocupante?
O patamar do Brasil é tão alto que, mesmo que houvesse uma redução brutal, ainda seria altíssimo. E, infelizmente, a gente não tem dados que mostrem essa tendência de queda ou que tem uma redução significativa.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Forças de Defesa Israelenses Destroem Torre e Cerca da Unifil. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Uma escavadeira das Forças de Defesa de Israel, IDF, demoliu deliberadamente uma torre de observação e uma cerca perimetral de uma posição da ONU em Marwaim. A informação foi divulgada pela Força Interina das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, que reiterou o pedido às IDF e todas as partes do conflito que respeitem a inviolabilidade das instalações da ONU em todos os momentos. O comunicado enfatizou que violar uma posição da ONU e danificar os bens da organização é uma violação flagrante do direito internacional e da Resolução 1701 do Conselho de Segurança. A UNIFIL também ressaltou que os atos colocam em perigo a segurança das forças de manutenção da paz em violação do direito humanitário. Segundo a nota, as IDF exigiram repetidamente que a UNIFIL desocupasse suas posições ao longo da linha azul e danificaram deliberadamente as instalações da ONU. De acordo com a UNIFIL, apesar da pressão, as forças de manutenção da paz irão permanecer em todas as posições, realizando as tarefas que lhe foram atribuídas. O coordenador especial das Nações Unidas para o Processo de Paz no Oriente Médio disse que o pesadelo em Gaza está se intensificando. Tor Wennesland disse que cenas horríveis estão se desenrolando no norte da faixa, em meio a conflitos, ataques implacáveis israelenses e uma crise humanitária cada vez pior. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Juliana, esse 8º relatório UNOS revela que aumentou ou não a qualidade de vida do brasileiro?
Eu acho que em relação ao ano anterior, a gente teve uma inegável melhora da qualidade de vida das pessoas em situação de maior vulnerabilidade deste país. A gente teve uma melhora marcante em relação à questão da segurança alimentar e da redução da pobreza. Não existe, acho que, nada mais basilar quando a gente trata das pessoas, de que elas não passem fome e saibam que quando vão fazer a próxima refeição, que esse é o mínimo que se mede pela segurança alimentar. Então, eu acho que a gente volta a ter um pouco menos de indignidade nesse país quando a gente volta a ter um investimento público. Isso é encarado como um investimento, não é uma despesa, mas é um investimento e é algo que é devido à população brasileira garantir que ela tenha esse mínimo de dignidade. Quando a gente tirar as pessoas dessa situação indigna da fome e quando a gente puder estabelecer que elas vão ter uma moradia digna, saudável, segura, eu acho que a gente está indo no caminho certo. E acho que a gente não deve, na verdade, também se refestelar também nas congratulações próprias, digamos assim, avançamos. A gente está avançando ao patamar mínimo, que eu digo, que é a pessoa saber quando vai comer de novo ou ter um teto sobre sua cabeça.
Agradeço a participação de Juliana César, advogada e integrante da Gestos e do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 da ONU. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.